Oi, tudo bem aí? Eu sou Michelle Gutman.
E eu sou a Duaila Ledur.
E esse é o Cutucada. Aqui, a realidade é nua, crua e cada um tem a sua.
Vamos cultuar opiniões com pitadas de acidez.
Sejam bem-vindos ao nosso culto semanal. Olá, ouvintes e espectadores do Cutucada, estamos começando o nosso ao vivo pelos estúdios da Rádio Cultura de Curitiba, a mais livre de todas, e também estamos ao vivo no YouTube. Se você está nos assistindo por aí, já sabe, like pra gente, pra engajar as gatas. Hoje trouxe aqui uma pessoa que já veio muito de longa data, meu amigo querido Maximilian Santos.
Ei.
Boa tarde.
Boa tarde, que alegria estar aqui com vocês, acompanho vocês direto pelas redes, pelo YouTube,
isso
sempre.
Isso é maravilhoso.
Só assuntos interessantes, necessários aí pra comunicação.
Muito bom. Max já veio aqui, já demos até uma oficina online.
Já.
Nos tempos de pandemia. E é isso. Como você chega hoje?
Chego bem, chegamos bem, graças a Deus. Dia lindo, né? Sol maravilhoso em Curitiba, dia maravilhoso, quente, um ventinho assim pra dar uma refrescada, bastante trabalho, uma fase de muito trabalho aí, né? A cultura tá fervendo, né? Então, graças a Deus. Um pouco cansado após o Festival de Curitiba, tudo, mas estamos aí.
Estamos muito aí. Bem. E você, Duaila, como chega?
Eu chego ótima. É, eu venho também de um processo de cansaço, mas eu tenho sentido assim, que o cansaço é resultado de um trabalho exemplar que eu venho fazendo. Então, estou feliz.
É isso mesmo.
Isso que é importante. Após uma longa discussão em torno do ego, a separatividade ilusória do nosso ego, do nosso todo, enfim, nos deparamos com discursos muito potentes, com temas muito coerentes, porém, com aquele tom de voz, né? Tomzinho de voz meio petulante, meio arrogante, que acaba nos separando um pouco de uma informação. E aí vamos desdobrar esse tema hoje para entender quais são as...
Agora tô de novo.
Uhum. É, a gente mexe sem querer no cabo. Mas enfim, tons de voz que separam ali a nossa grande audiência, porque acredito assim. E aí começamos já a desdobrar. Existem pessoas que assumem personagens nas redes, a tal da persona, num tom arrogante mesmo, e isso até acaba sendo uma piada, e o conteúdo acaba. Mas tem pessoas que não é nesse lugar. E aí, Max, queria que você falasse um pouco dessa construção de persona, como que a gente consegue ir pelo tom de voz, qual é o benefício de um tom de voz um pouco mais hostil, um pouco mais... sabe assim, como que eu posso dizer? Eu não gosto da palavra soberba, mas não sei lá, sou professor do mundo.
Isso. Uma certa arrogância,
isso.
Né?
Existe alguma benesse desse discurso, dessa personagem?
Tem, na internet, principalmente hoje em dia, né? Uhum. Não é à toa que a gente vê essa ascensão de extremismo e tudo que tanto se discute, a gente tanto está discutindo aí no Brasil hoje, no mundo, dentro das redes sociais, porque engaja, né? O extremismo, essa coisa mais bruta, ela engaja, né? Uhum. Não é à toa que desde antes desse mundo, né, dos influenciadores, enfim, o conteúdo que mais gerava na internet e mais engajava era o policial, porque ele é um conteúdo mais violento. Então a internet é do ser humano, é das pessoas, o lado de apreciar e buscar esse conteúdo um pouco mais violento. E quando a gente vem para essa época de influenciadores digitais também. Então você vê agora essa onda dos coaches, essa coisa mais dos influenciadores, muitos mais energéticos, nervosos, que chega num... que daí já não é nem no que a gente tá falando, né? Ele vai já pra dentro de uma linguagem mais violenta, né?
Uhum.
E isso engaja. E isso, infelizmente, traz isso. E tem gente que vive disso, que busca isso. Então, esse ar arrogante, como a gente tá falando, no modo de falar, acaba sendo favorecido para essa pessoa dentro deste personagem que você fala.
Uhum.
Que boa parte, hoje na internet, as pessoas são personagens.
Sim.
boa parte desses influenciadores criam um personagem para estar ali. É até agências de digital, né, que cuidam, que gerenciam esses influenciadores e tal, induzem eles a seguir este caminho.
Será que não tem uma certa confusão, eu acho, quando as pessoas falam assim, você precisa passar a imagem de autoridade.
Sim.
Né? E aí, às vezes, a pessoa, ao invés de se munir de um conhecimento bacana e aprofundar nesse conhecimento e ter ter voz de conhecimento, porque nem quando você tem conhecimento, você não precisa ser agressivo para passar o teu conhecimento. Sim, sim. Aí, às vezes, ela, na ânsia de passar esse conhecimento que está, às vezes, superficializado, ela usa de uma certa violência oral para impor aquele conhecimento. Tipo, use o que eu tenho e não questione. Né? Até essa coisa que a Mi estava trazendo me fez pensar numa pessoa que esses dias trouxe um conteúdo bacanérrimo que eu queria assistir. E ela já começou a tal da live dela falando assim, olha, alguém perguntou de uma terceira pessoa que trazia um conteúdo similar e ela disse, não, se não foi meu aluno, se não esteve comigo, não serve. Porque desconheço qualquer pessoa que traga um conteúdo como o meu, porque como assim, eu sou a dona do mundo, eu sou a dona da verdade. Ali eu já me brochei, entendeu?
Claro.
Falei, gente, mas peraí, ela pariu o assunto sozinha, ela não tem referência, não existe mais ninguém que possa falar disso com propriedade, entende? Então, eu acho que isso tem muito a ideia de entochar o assunto e não, ninguém questionar, sabe?
Sim, sim. Confiança e arrogância são coisas diferentes.
Você é um abismo, né?
É um abismo. Então, confiança é uma coisa, arrogância é outra. E a arrogância, eu vejo e falo isso muito até para assessorados meus, ela é uma ferramenta de defesa da falta total do conhecimento. Então, se a pessoa não tem conhecimento em determinados assuntos, em que ela não se... Não que ela não tenha conhecimento, mas que ela não se sinta seguro nesse assunto, a primeira ferramenta que você utiliza de autodefesa é a arrogância. Então, ela entra num momento em que você... Ou que a pessoa não está confiante naquilo que está falando. É muito nítido isso, você observar. A gente que observa muito esses influenciadores no digital, até mesmo no palco, né? Não necessariamente no online, mas em palestras, você à frente, você vê que a arrogância, ela chega quando o conhecimento falta,
uhum.
Entendeu? Como uma defesa. Isso é do ser humano, né?
Até numa discussão, né? Às vezes
Sim.
as pessoas estão, às vezes, argumentando, porque eu sempre falo que discussão, para mim, não é uma coisa negativa, né? São duas opiniões opostas ali numa mesa. E, às vezes, numa discussão, a pessoa que começa a gritar é porque ela perdeu o argumento, né?
Como eu falei, é uma defesa do ser humano. Ele utiliza esses caminhos mais violentos, né? Até linguagem mais violenta e tal, quando ele se debate que ele não tem alguma coisa que seja contra ou que ele não sente seguro. Daí ele põe a capa da proteção da arrogância.
É. E uma outra coisa que a gente até mencionou no teu texto, acho que não, mas ali na Cutucada da Semana, sim, porque a ousadia, né, e ela tá muito ligada com a petulância.
Sim.
E aí, como trabalhar o tom de voz ou as palavras certas, porque ousar é muito bom.
Sim.
Né? Ter a audácia de fazer diferente.
Ser
ou de responder, ou até assumir uma personalidade ali que faz parte não só do produtor de conteúdo ou de quem tá ali, da pessoa pública que tá, mas ali, você tem um humor mais ácido. É muitas vezes confundido com petulância, né?
Sim, sim.
E como trabalhar isso, Max? Como que você, treinando pessoas? Porque você treina as pessoas para falar.
É, política, assim, a gente tá entrando num ano eleitoral, né?
Uh-huh.
Então, assim, política, quando eu trabalho com política, isso é uma seara frequente. Recentemente trabalhei numa campanha e eu falava, deputada, tá passando arrogância. Deputada, tá passando arrogância. Mas como, não sei o que, mas deputada, está passando arrogância. Eu falo assim pra ela. E é preocupante, porque você não pode passar essa arrogância pro leitor. Porque, primeira coisa, ele não vai querer votar em você. Coisa que as pessoas mais detestam é gente arrogante, gente soberba, gente tal. Principalmente na política, né?
Sim.
Mas existem técnicas que você coloca na pessoa, né? Agora eu tô falando com vocês com as mãos, né?
Uhum.
Então, o não verbal também acaba trazendo essa arrogância. Então, saber como utilizar as mãos. A gente fala quando tá no vídeo, é o olhar. a gente fala com os olhos. Há uma linguagem com os olhos. Então, é saber como que você vai se expressar, você vai se comunicar com os seus olhos, não só com a boca. Então, às vezes, você consegue fazer um olhar mais doce, você consegue olhar mais profundamente no vídeo, que vá diretamente na pessoa. Então, são ferramentas que a gente acaba utilizando, né, junto a esses assessorados, uhum, para não passar esse tom de arrogância. E sempre ficar dentro do teu conhecimento. Quando você não tem conhecimento daquele assunto, ou você é perguntado, ou na própria rede questionado sobre um assunto que você não tem, assuma que você não tem esse conhecimento total. Uhum. Passa a humildade, fala: olha, eu não tenho esse conhecimento total, não estou muito apto a saber sobre isso. Fazer a linha Glória Pires, né? No, uma coisa. Não é errado, porque é um fato. Então, isso também é uma ferramenta que você utiliza, já quebra essa arrogância, mostra a tua humildade, que você não pode, não está totalmente apto a falar isso. Uhum. Mas aí, quando. Como eu falei agora, acaba sendo uma ferramenta da falta de conhecimento, a arrogância vem, já sobe o tom, vai. Uhum. Então, não, você baixa e fala: não, eu não tô conseguindo falar sobre esse assunto, eu vou estudar mais, vou falar para poder te dizer sobre isso. Pronto, quebra. Já pai, uhum, a arrogância por ali, né? Uhum. Então, existem ferramentas que você vai utilizando no trabalho para tirar esse ar de arrogância, né?
Sim. Posso fazer uma pergunta?
Claro. Claro.
A linguagem corporal entra nisso também, tipo braço cruzado, essas coisas?
Completamente. Você cruzou o braço, já, sim, te passa uma imagem, tipo, você tá... Né?
Não receptivo.
Não receptivo à pessoa. Você tá, tipo, fechado. Fechado. Quando você tá mexendo a mão, eu sou uma pessoa que tenho
hiperatividade.
Eu sou. Eu comecei com Ritalina há um tempo. Muito bom. Conselho, gente. A medicação tá aí para isso. Eu era muito resistente e hoje em dia sou tá defensor. Então a mão, ela, às vezes, quando você faz esse movimento aqui assim, com uma mão, quem tá vendo no YouTube, né? Quem tá na rádio não tá conseguindo, uhum, ver o meu movimento, mas com uma mão com uma velocidade um pouco mais forte, sim, passa violência, passa como você tá nervoso.
Agressividade.
Né? Uhum. Então, essas, o não verbal, principalmente, como eu falei, o olhar, às vezes, sim, a mão, né? Tudo isso.
Mas o olhar ajuda a equilibrar a mão, em alguns casos?
Porque tá no subconsciente. Você vai fazer a sua comunicação pelo olhar com o teu subconsciente. Então, você vai tentar se expressar melhor com o olhar, você vai começar a movimentar, você vai fazer. E a mão também já começa a se controlar junto, porque é tudo interligado aos sentidos, né? Uhum. Então, a gente tenta usar essas ferramentas com os assessorandos, assim. Explicar para eles que, às vezes, você utilizando muito a mão, você vai passar uma...
De nervoso. Sabe que eu dei aula por 8 anos.
Sim.
E no começo, eu sentia muita dificuldade, porque para falar, era um assunto muito denso para uma turma que não entendia bulhufas do que eu estava falando. E eu ficava às vezes 8 horas seguidas dando aula. É óbvio que na primeira hora já tinha gente roncando, né?
Sim.
E aí deu, acho que uns 3 anos, eu entrei na aula de canto. Primeiro porque eu ficava sem voz em 3, 4 dias seguidos de aula. E para entender um pouco de entonação, porque eu pensava, gente, a minha voz, né? Eu comecei a dar aula novinha, aí eu ia, falava, eu pensava, nem eu me aguentava.
Não, mas a sua voz é muito bonita.
E aí uma das coisas que foi meio assim, eu não tive essa orientação, mas foi meio que eu fiquei pensando, se eu tivesse do lado de lá, de andar um pouco mais... E justamente gesticular um pouco mais, abrir um pouco mais o movimento, né? E dar uma certa entonação no que era importante, sabe?
Sim.
Então isso, e aumentando, e abrindo. E aí eu vi que começou a surtir mais efeito até no resultado que eu tinha dos alunos.
Sim. E no que você está falando, essa questão também da proximidade. Então, quando você vai fazer o teu discurso, ou vai fazer o teu, o que você vai falar, né? A tua opinião, o que você vai emitir, você entrar em assuntos comuns com o público. Então, mostrar que você é gente como gente. Uhum, então, você usa exemplos, também são exemplos. Hoje então, eu fui lavar roupa, hoje. E quando eu fui lavar roupa, quando eu vou fazer comida em casa para os meus filhos, então você começa também a criar uma associação, uma ligação com o público. Também é uma técnica utilizada dentro de discursos para tirar essa arrogância e ficar num tom de igual para igual e chamar atenção.
Uh-huh. Então, principalmente no storytelling das redes. Assim,
sim, né? Nas redes principalmente, assim, né?
Legal. E quando precisa passar essa coisa, porque a gente ouve demais, né? Ai, tem que passar autoridade, tem que passar autoridade. O que exatamente estão nos pedindo quando dizem tem que passar a autoridade? Porque acho que as pessoas não têm essa noção. A gente aqui até entende, né? Mas uma pessoa que está agora começando, por exemplo, num digital, e ela quer construir, né, uma coisa sem arrogância, é dotada de muito conhecimento e está ali tentando construir e alavancar a sua história. O que ela precisa entender? Porque eu vou te confessar que assim, eu tenho uma certa... um certo distanciamento dessa coisa de construa sua autoridade, procure a persona, veja o tom de voz e entenda a dor de não ser... Calma, né? Primeiro que a pessoa não precisa estar sofrendo.
Sim, sim, sim.
Então, assim, o construir autoridade, eu acho que é óbvio, a gente entende que tem a ver com demonstrar o seu conhecimento, né? Mas como fazer isso sem você se colocar um degrau acima?
Eu acho que como eu falei, ficar dentro da seara do teu conhecimento. Você só é autoridade naquilo que você sabe.
Uhum.
Então, porque quando você tem domínio sobre o assunto, você vai se comunicar melhor. Porque há uma segurança e há um conhecimento por trás daquilo para você falar. Uhum. Então, eu acho que quando você fica dentro da sua seara de conhecimento, você tem, como você falou mesmo, a autoridade,
uhum,
sobre aquele assunto. Uhum. Agora, quando você tenta ir por um assunto que você não tem uma base fundamentada dentro de você, não tem um conhecimento fundamentado, é aí, como eu falei, que entra os problemas. Que daí tua autoridade cai, porque você pode... E daí você começa a utilizar essas... Que são normais do ser humano. É nosso, a gente tem efeito de ego. Nós, então, comunicadores, artistas que nos acompanham, a gente já é artista e comunicador, porque nós temos dentro de nós um ego um pouco mais elevado do que boa parte da sociedade. Temos que assumir isso. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem que saber lidar com ele. Porque se algo muito positivo, mas ele pode se tornar negativo. Então, acho que a autoridade é quando você tem aquele assunto. Quando você sai dele, do conhecimento que você tem, daí pode acontecer essas ferramentas, uhum, que a gente utiliza humanas, que é arrogância, mais violência, ou você começa a ir para outros caminhos como defesa.
Acho que, de repente, chamar outras pessoas para dentro do teu conhecimento, para nós sempre funciona, né, Mia?
Melhor
coisa. A
gente,
às vezes, até domina um assunto, mas, pô, chamar outras pessoas para ver outros pontos,
sim,
de vista,
eu
trocar.
Eu acho que dá para até fazer um paralelo com o programa passado, onde falamos que o ego apenas a autoridade. Autoridade também apenas porque não é só no digital que você vai construir a tua autoridade. É você passando por anos de experiência, fazendo, né, o teu conhecimento, ou recebendo pessoas e trazendo pessoas. Enfim.
E a autoridade vem de auto.
Uhum. De auto, exato.
Próprio, isso, entende?
É.
Então é uma coisa também própria, né? Uma coisa
de
íntima,
conhecimento,
de conhecimento próprio, né? Isso.
Isso é bem importante. Eu vou chamar um intervalo, Márcio, que a gente volta rapidinho e continuamos desdobrando esse tema aqui com vocês. Até daqui a pouquinho. Tchau.
Você está ouvindo Cultucada, a desconstrução pertinho